Para que serve a vida? Se não para tirar o maior proveito possível dela. Como é que é, malta? Bem-vindos aqui ao primeiro episódio do Call to Adventure. Estou mesmo entusiasmado para isto. Aliás, estou meio nervoso, meio excitado para fazer isto acontecer. Não sei porquê, estou literalmente sozinho numa sala sentado. Mas acho que esta pode ser das rubricas de conteúdo mais interessantes, porque nas outras eu estou... que vamos lançar aí muitas rubricas mesmo, mas eu estou... nessas rubricas estou um bocadinho preso a certos tópicos, e aqui posso divagar à vontade, posso contar mais coisas. Mas então o que é que isto é? O que é o Call to Adventure, só para vocês saberem? Basicamente, o Joseph Campbell, que escreveu um livro, provavelmente o livro mais difícil que eu já li na vida, que é o The Hero with a Thousand Faces, em que ele basicamente propõe que, se olharmos para todas as mitologias, desde as mitologias gregas ao cristianismo, aos aborígenes na Austrália, que todas estas culturas e estes mitos têm uma estrutura por trás, e essa estrutura é a jornada do herói, aquilo que ele chama de The Hero's Journey. E a Hero's Journey começa sempre com o passo 1, é o Call to Adventure. É o herói, é um ser humano normalíssimo, está no seu habitat natural e é desafiado a crescer, é desafiado a uma aventura que o vai levar para uma zona de desconforto, que o vai levar para territórios desconhecidos, e ele tem medo no princípio, muitas vezes recusa, mas eventualmente entra nessa aventura e começa uma jornada cheia de peripécias, cheia de desafios, uma jornada cheia de... sinceramente, coisas muito difíceis às vezes de superar, mas no final a recompensa é sempre muito grande e o herói acaba por vencer e volta mais forte, volta mais consciente. E eu acho que todos nós na nossa vida, cada um está na sua jornada do herói, eu estou na minha, vocês estão na vossa, cada um está literalmente na sua, nós somos os protagonistas da nossa própria história, quase como se fosse um filme, que, by the way, praticamente todos os filmes, especialmente os de heróis, mas mesmo os outros, são baseados na jornada do herói, do Joseph Campbell, só para vocês saberem. Mas todos nós estamos nesta jornada e o meu papel aqui, enquanto Fred, que está aqui a fazer estas rubricas de podcast, aquilo que eu me proponho é a partilhar um bocado da minha própria jornada do herói para partilhar com vocês quais é que são os maiores desafios que eu enfrentei e como é que os ultrapassei. Ou seja, eu gostava que isto fosse quase como um relato de acontecimentos da minha vida em si, mas não só para vos estar a contar o que é que eu estou a fazer, porque vocês não querem saber isso, mas para vos contar como é que eu os ultrapassei, quais é que foram as peripécias e como é que eu consegui crescer para que vocês não tenham que passar pelos mesmos obstáculos e desafios que eu. E então aqui vamos entrar em muito mais detail, vamos falar de coisas muito mais específicas, vamos falar de coisas mais da minha vida pessoal e acho que se vão divertir. Sinceramente não é uma coisa que eu alguma vez tenha pensado em fazer, mas eu depois de vos ter perguntado o que é que vocês mais queriam ouvir de mim, toda a gente disse que aquilo que faltava era mais um lado mais pessoal do Fred. E então é para aí que nós vamos. Vou começar então por vos dizer que eu tenho um produto que tenho vindo a desenvolver nos últimos anos, aliás, nos últimos 5 anos, desde que eu comecei a Sondra, que comecei numa jornada de crescimento muito grande, e nos primeiros 2 anos e meio foi uma jornada de crescimento apenas com base em experiência e reflexão. Ou seja, eu experienciava as coisas e refletia sobre elas, que me fazia crescer. Mas, a partir de 2 anos e meio para aí, comecei a ir lá fora, a ir a seminários, ler, encontrar mentores, e aí acelerei o meu modelo de crescimento. Que é uma coisa que eu posso falar mais à frente, mas eu tenho uma framework, quase como um modelo de crescimento acelerado para sermos bem-sucedidos em qualquer objetivo que tenhamos. Literalmente. Não é muito difícil sermos bem-sucedidos e conquistarmos os nossos objetivos. Dá muito trabalho. Mas a nível teórico, a nível de framework, há um conjunto de coisas que tu, eu, qualquer pessoa pode fazer para lá chegar. Isso é coisa a ser falada mais tarde. Mas então, eu desde que comecei esta jornada mais de ser melhor, já agora, porquê ser melhor? O que é isto do desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal, o ser melhor para quê? Porque quem quer ter uma melhor qualidade de vida? Acho que toda a gente, certo? E o que é que nós precisamos para ter uma melhor qualidade de vida? Uns é mais dinheiro, uns é mais tempo com a família, outros é mais tempo, outros é fazerem aquilo que gostam, mas todos nós temos um conjunto de coisas que achamos que precisamos, e realmente se calhar até precisamos para viver uma melhor vida, mas A pergunta que nós não nos fazemos tantas vezes é quem é que nós temos de ser para ser a pessoa que conquista esses objetivos? Se eu quero ser independente financeiramente, quem é que eu tenho de ser? O que é que eu tenho que saber? Qual é que precisa de ser o meu caráter? O que é que eu tenho que saber fazer? Quais é que têm que ser os estados emocionais em que eu me encontro frequentemente para poder chegar a esse objetivo? Seja financeiro, seja em relações. E por isso o desenvolvimento pessoal é apenas para eu quero ser melhor, mas porquê é que quero ser melhor? Porque assim vou ter melhor qualidade de vida e vou proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas de quem eu gosto. É literalmente isto. É zero bullshit, é zero woo-woo fluffy stuff, é altamente concreto. E então, isto vai acontecer tantas vezes, porque eu quando começo a falar o meu cérebro faz demasiadas conexões e eu estou em segundo plano a tentar decidir em que conexão é que vou pegar. E às vezes não me contenho. O que eu estava a dizer foi que este produto que eu tenho vindo a desenvolver é um produto de em que. Pensem numa coisa: se vocês acordarem de manhã e se meterem no carro, e não souberem para onde é que vão, ou seja, não tiverem um destino, para onde é que vocês vão? Pegam no carro, começam a andar, mas não têm um destino. Para onde é que vocês vão? Vão, se pensarem bem nisso, vão eventualmente onde o vento vos levar. Vai haver um stop, vai haver um semáforo, vai haver um obrigatório à esquerda, obrigatório à direita, agora para aqui, passadeira de peões, e vocês vão simplesmente estar a ser vítimas das condições, daquilo que acontece. Mas se decidirem conscientemente que o meu destino é ali, e quando eu digo conscientemente, quer dizer que questionaram qual é que é o destino, porque muitas vezes todos nós temos um destino, todos nós temos objetivos, mas esses objetivos nem sempre são nossos. Muitas vezes são condicionados pela sociedade e nós estamos inconscientes disso. Ou seja, se nós questionarmos quais é que são os objetivos e traçarmos objetivos conscientes, alinhados com quem nós somos, nós aí sabemos que quando pegamos no carro, nós podemos ir pela rota A, pela B, pela C, pelo caminho D, mas nós vamos lá chegar. Mas temos esse destino. Se não houver o primeiro passo, acho eu, para qualquer pessoa, é decidir quais é que são os seus objetivos, onde é que gostava de ir, qual é que é a sua visão, a visão que tem para a sua vida. E isto é um produto, eu chamo-lhe produto, mas como é que eu posso dizer isto? É uma framework quase que eu utilizo na minha vida, que tenho vindo a aperfeiçoar nos últimos 5 anos, com a minha experiência e de ler e ouvir e ir a seminários por todo lado. E é algo que eu quero muito rapidamente colocar para vocês. Espero até ao final do ano ter isto disponível para vocês em regime mesmo de seminários, quer fazer seminários com isto. E aquilo que eu faço é basicamente traçar uma visão para todas as áreas da minha vida, para as 12 áreas da minha vida, e depois perceber, ok, quais é que são as áreas que eu preciso de trabalhar este trimestre? Porque se eu for trabalhar todas ao mesmo tempo vai ser impossível. Se eu for literalmente trabalhar as minhas relações, a minha gestão de tempo, o meu dinheiro, a minha saúde, o meu mindset, o meu skill set, tudo isto ao mesmo tempo é impossível, é overwhelming. E acreditem, eu já tentei. Epá, quando eu vos colocar isto à frente, vocês vão ter anos e anos de experiência que não precisam de ter, porque eu literalmente já levei sovas deste programa que eu próprio estou a desenvolver, e vocês não precisam passar por isso, vai ser simplesmente executado. Mas aquilo que eu faço é, ok, este trimestre, e eu fiz isto a última vez, fiz em junho, foi a última vez que redesenhei o programa, e portanto fiz para o terceiro trimestre. Fiz para junho, mais o julho, agosto e setembro, que é o terceiro trimestre do ano. E pensei, quais é que são as duas a três áreas que eu escolho trabalhar? E as três áreas que eu escolhi trabalhar foi relações, foi energia e emoções, e a outra, energia e emoções é uma área, é corpo, e a outra foi tempo. E aqui eu queria partilhar com vocês uma coisa interessante que é em relação a tempo, que é, todos nós temos um conjunto de objetivos na nossa vida e há milhares de coisas que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida. Há milhares, literalmente, podemos fazer milhares de coisas. Mas por norma há uma ou duas que, se trabalharmos nelas, tudo o resto se compõe. Por exemplo, alguém que tem más relações, tem uma má performance no trabalho, que mais? É uma pessoa que tem uma má performance no trabalho, que tem más relações, que não tem a gestão de tempo que quer. Esta pessoa, se for uma pessoa que tem uma má energia física, ou seja, não tem muita energia, nem costuma estar num bom estado emocional, se essa pessoa trabalhar durante um trimestre, durante um semestre ou um ano, apenas a energia e as emoções, ou seja, se começar a alimentar melhor, se começar a dormir como deve ser, se deixar de fumar, se passar a meditar, se começar a agradecer, se fizer um conjunto de práticas e rituais que podemos falar noutra altura, que a coloquem com um melhor estado emocional e energético, quando nós estamos num mau estado emocional, como é que são as nossas relações? Quando nós estamos mal, frustrados, chateados, estressados, como é que nós somos com as pessoas de quem gostamos? Por muito que gostemos deles, não vamos ser melhores, certo? Vamos ser piores do que o normal. E quando estamos bem dispostos, alegres, sorridentes, somos melhores ou piores? Melhores, certo? Então, se nós queremos ter melhores relações, basta estarmos no melhor estado emocional e energético. Não basta, mas são os 80-20, são os 80% que eu posso trabalhar. Desculpem, são os 20% que eu posso trabalhar que pode trazer 80% do resultado. Eu podia estar a trabalhar 78 coisas diferentes, mas basta eu trabalhar uma, que é a minha energia física, que eu sei que as minhas relações vão melhorar. Se eu tiver com mais energia no trabalho, se eu tiver com o melhor estado emocional no trabalho, a minha performance vai ser muito melhor. Porque a nossa performance é maioritariamente dependente do nosso estado emocional, do estado emocional e energético em que nós estamos. E por isso, aquilo que eu percebi foi que as duas áreas clássicas onde eu tendo a falhar pessoalmente é em relações e em energia física e emoções. Ou seja, tudo o que seja mais relacionado com desporto, dormir bem e coisas do género. Agora, porquê? Porque eu sou claramente obcecado com a minha missão, sou obcecado em crescer e contribuir. As três coisas que eu mais gosto de fazer na vida é crescer, ou seja, aprender, criar coisas que me apaixonem e contribuir para pessoas de quem gosto, que basicamente é toda a gente no planeta. Por isso, se eu não tiver um check, eu sou capaz de estar 7 dias seguidos, 16 horas por dia, a trabalhar, tipo, non-stop. E já fiz isto várias vezes, não aconselho fazer isto a ninguém, porque eu próprio já sofri com isto, mas se eu não me manter em check, é para aqui que vou. E então aquilo que eu decidi foi que a área que vou trabalhar é o meu tempo. Porquê? Porque o motivo pelo qual eu não me mantenho em xeque e não tenho melhores, ou seja, não consigo ter as relações ao nível que gostaria e o meu bem-estar, vamos lhe chamar bem-estar, ao nível que eu gostaria, é porque, por norma, duas coisas acontecem. Uma é, eu sou uma pessoa tão otimista. Houve uma vez que, pá, eu cheguei e tinha, sei lá, 16 compromissos qualquer para um dia, ou 18 compromissos para um dia, que acabava tipo às 8 ou 9 da noite. E estava para aí no penúltimo. E estava uma hora atrasado já. E já estava a mandar mensagens, todo estressado no carro, desculpa, desculpa, desculpa. Chego lá e foi com outro empreendedor. E ele vira-se para mim e eu disse-lhe desculpa, não sei o quê, desculpa por ter chegado atrasado. E ele vira-se e diz-me: Oh Fred, isso só me diz uma coisa muito gira sobre ti, que é tu és extremamente otimista. E por norma, as pessoas que chegam atrasadas ou são muito despassaradas, que sinceramente é um bocadinho o meu caso também, mas podem ser também muito otimistas, que aí sou sem sombra de dúvidas eu, que sou tão otimista com o tempo que, para vos dar um exemplo, fui dar uma talca à EDP na segunda-feira passada, achava que ia, porque como já tinha uma grande parte preparada, achava que ia demorar tipo uma hora e meia, duas a fechar. Demorei 12, acabei por me deitar às 2 da manhã. E estes são o tipo de coisas que acontecem. Por exemplo, este episódio, neste momento são 6h48 de domingo e vai dar Portugal a seguir, eu quero ver Portugal a seguir. Então eu planeei gravar este episódio, acho que às 11 ou ao meio-dia, e são 7. Porquê? Porque as outras coisas que eu planeei fazer antes, simplesmente parece que se dilatam no tempo. Então eu percebi que se eu conseguir trabalhar o meu tempo, que envolve não ser tão otimista em relação às coisas que me proponho a fazer. Ou seja, eu prefiro fazer menos coisas, mas fazê-las. Isto foi uma decisão que tomei há algum tempo. Prefiro fazer menos coisas, mas fazê-las de uma melhor forma e de uma forma mais presente, ou seja, estando a viver as coisas, sem estar a pensar, não sei se vos acontece ou não, mas estão numa coisa e têm outra coisa a seguir, e 15 minutos antes desse compromisso acabar, já estão a pensar no que é que vão fazer a seguir e já estão ali a meio gás, têm a cabeça a pensar que têm que sair, e o carro, e o parque. E epá, eu detesto isso, por isso eu proponho-me a fazer menos coisas, mas fazê-las muito bem e a estar presente, porque senão nunca vou aproveitar estas coisas como deve ser. Então há duas coisas que eu percebi que tinha que fazer. Uma era não ser tão otimista. E a segunda era fazer uma reflexão semanal. E porquê uma reflexão semanal? Pensem nisto. Aliás, há várias coisas por onde eu posso entrar aqui. Porquê uma reflexão semanal? A primeira é, imaginem que vocês traçam um objetivo qualquer de eu vou perder 5 quilos, ou eu vou ganhar 5 quilos, ou eu quero estudar uma hora por dia, ou eu quero ler um livro por mês. Ou eu quero, tipo no meu caso, fazer uma prancha por dia, aumentando progressivamente o tempo. Aquilo que acontece na nossa vida, e se vocês forem, se não forem diferentes de eu, é isso que vos acontece também. Aquilo que me acontece a mim é que eu traço um objetivo, um conjunto de objetivos, e depois a vida mete-se no caminho. Surgem coisas imprevistas, demoro mais tempo a fazer as coisas que achava que ia demorar, e dou por mim, passado uma semana, e por exemplo, esta semana tinha o objetivo de fazer 5 vezes o meu ritual matinal. Eu não ia pôr 7, porque estar a pôr demasiado, o objetivo demasiado grande não ia funcionar. Tinha o objetivo de pôr 5 vezes, de fazer 5 vezes o meu ritual matinal. E fiz literalmente uma vez e meia. Ou seja, houve uma vez que fiz bem e houve meia vez que fiz mais ou menos. E isto porque tempo, gestão de tempo é literalmente o meu principal obstáculo a viver a vida na qualidade que quero e a alcançar aquilo que quero. É mesmo aquilo que eu tenho que trabalhar. E hoje, domingo, refleti e tenho um conjunto de perguntas que faço, que são: o que é que correu bem? O que é que correu mal? O que é que eu aprendi? E o que é que posso melhorar? Faço só estas quatro perguntas. Aliás, antes de fazer essas quatro perguntas, vou ver qual é que foi o plano que eu fiz para a semana, a nível de ações e de rituais. Ações são coisas que fazes uma vez, rituais são coisas que fazes frequentemente. Ou seja, duas vezes por semana, cinco vezes por semana, três vezes por semana, duas vezes por mês. Mas são coisas que se repetem no tempo, que estão em loop, são sistemáticas. E percebi que houve várias coisas esta semana que eu me propus a fazer que não fiz, porque lá está, estimei demasiado o tempo. E depois de fazer isto, depois de fazer este check, respondo a estas quatro perguntas: o que é que correu bem? O que é que correu mal? O que é que eu aprendi? E o que é que eu posso melhorar? E claramente que ao fazer esta análise, eu percebi que, ok, das 5 vezes que eu me propus, eu só fiz uma e meia. Se eu não tivesse, pensem nisto, e certeza que isto já vos aconteceu na vida, se eu não tivesse parado uma hora para olhar para os objetivos que tinha que traçado e para medir, como se aprende em gestão, what gets measured, acho que foi a única coisa que eu aprendi na Nova, quando estive lá a estudar, what gets measured gets managed. Também só tive 3 semanas, não é assim tão justo. Mas what gets measured gets managed. Se não medires, não vais conseguir gerir. Então, se medires, se, ok, eu propus-me a fazer 5 vezes, quantas vezes é que eu na realidade fiz? Obrigou-me a refletir, foi uma e meia. Ok, isto correu mal. Como é que eu posso melhorar? E isto vai-me obrigar a, na próxima semana, ser melhor aqui. Portanto, eu não quero fazer uma vez e meia este ritual na próxima semana. Que vou-me atirar para os 5 outra vez, se calhar só vou fazer 3, mas isto coloca-me num loop de progresso constante. É a filosofia japonesa, acho que foi começada pela Toyota, chamada Kaizen. Kaizen significa que estás constantemente a fazer pequenos incrementos à tua vida. Fazes uma prancha de 10 segundos num dia, no dia a seguir fazes 11 segundos, no dia a seguir fazes de 12 segundos, chegas ao final do ano, não fiz as contas, mas se calhar estás a fazer pranchas de 5 minutos. E é muito por aqui que há um livro que eu li recentemente que é do James Clear, que se chama Atomic Habits. É muito por aqui que tem que ser, é aumentos incrementais. Mas para isso, e esta é a prática mais importante da minha vida neste momento, a prática mais importante, podia ser fazer desporto, podia ser qualquer coisa, a prática mais importante é a reflexão e o planeamento semanal. Porque acho que era o Jim Rohn que dizia: If you're failing to plan, you're planning to fail. Se não planeares a semana, automaticamente a semana vai se encher com tralha que não interessa. Se não decidires conscientemente que aquela hora é alocada àquilo, vai se encher com tralha. Não quer dizer que não haja espaço para espontaneidade, há sempre. Mas se não planeares nem que seja 80%, os 80% vão ser muito pouco produtivos. E depois é a reflexão, que é sobre a semana anterior, aquilo é que eu me propus a planear, quais é que foram os meus resultados. Se eu não efetivamente refletir sobre esses resultados, eu não vou conseguir melhorar. Então vou-vos comentar aqui. Bem, isto alongou-se obviamente mais tempo do que eu pensava. Vou-vos comentar aqui algumas coisas que me aconteceram a semana passada e que acho que podia ser giro. Ou seja, isto é aquilo que eu me proponho fazer no podcast. Vocês sabem a estrutura com que eu organizo a minha vida. Então, neste podcast, o meu propósito é: todos os domingos eu vou pegar naquilo que correu bem, mal, que eu aprendi e que posso melhorar e vou partilhar com vocês. Não numa de vos contar a minha vida per se, mas de contar a minha vida com insights que tive. Que vocês podem usar para melhorar. É isto a que eu me proponho. Próximo episódio, se calhar vamos logo fazer um dive nisso. Então, coisas que aconteceram esta semana. Segunda-feira, que dormi para aí 4 horas ou 5 horas, que não gosto, eu adoro dormir bem e durmo muitas vezes 9 horas. Acordei cedo porque tinha a talk da EDP e queria lá estar às 8 e deitei mais 2h30 a fazer a talk. E já estava atrasado, e entretanto acabei a talk, correu muito bem, já falo disso a seguir. Mas dou por mim e estou a voltar de Lisboa, depois de um almoço, depois tive almoço com a General Manager da Sonder, correu bem também, e depois dou por mim a voltar de Lisboa e a ir às compras. Eu fui às compras e às compras para a semana. E eu tenho ido ao. Eu estou a viver em casa da minha namorada, isso é uma história que pode ficar para outro episódio, mas basicamente eu saí de minha casa ao pé do LX Factory, porque já não estava a trabalhar na Sonder a full time. E porque não era uma casa que eu gostasse tanto e não sabia bem como é que ia estar no final do ano financeiramente, se ia comprar uma casa, que casa é que poderia comprar, ou se ia alugar. Era um bocado incerto, então vim viver aqui uns meses em casa dela em Sintra. Então vou sempre ao Pingo Doce do Fórum Sintra, às compras. E fui, e ela também foi, aliás, ela ligou-me a dizer que ia para lá, porque tinha ido ao ginásio. Eu fui também, fui ter com ela e. Epá, e aquilo que acontece é que eu chego lá, estamos meia hora a fazer aquilo, ela já tinha comprado algumas coisas, e depois vamos para o parque de estacionamento e íamos deixar no carro dela, que supostamente era o mais próximo, e eu estou à espera, dois sacos gigantes de compras, estou à espera, ela vai buscar o carro, volta passado 15 minutos a dizer: não encontrei o carro, não sei onde é que está o carro. E eu: não faz mal, não te preocupes. E fui para o outro lado do centro comercial, onde eu tinha o meu carro, para encontrar o meu carro. Ou seja, 10 minutos só para ir até ao outro lado, 15 minutos à procura, não encontro o carro. Volto outra vez, mais 10 minutos até com ela, olha, não encontro o carro. Ah, antes não, espera. No outro lado, fui ao segundo piso por acaso e encontrei o carro dela. Então vou outra vez ter com ela mais 10 minutos, mais outra vez 10 minutos para voltar, vou buscar a chave do carro, pego no carro dela, encontro o meu a caminho. Pá, tive literalmente 2 horas nesta merda. 2 horas nesta merda, e alguém como eu, exigente como eu sou com o meu tempo em querer maximizar e otimizar tudo e querer tirar o maior proveito possível dos vários e poucos momentos que tenho do dia, as horas que tenho, pá, estava a ser difícil manter o meu estado emocional. Mas olha, a lição que tirei daqui foi mesmo: próxima vez tiras a merda de uma fotografia à letra e ao número e à cor, e isto não acontece mais. Mas pronto, pequeno episódio. Outras coisas giras também, uma coisa que queria partilhar com vocês. Dei esta semana uma talk na EDP, é um workshop que se chama Purpose, fizemos 3 horas seguidas, foi muito interessante, foi com a equipa de elite da EDP, e eram 12 pessoas, foi muito fixe, e depois fiz para a Jerónimo Martins, para 350 pessoas. E uma coisa que queria partilhar com vocês aqui, é que eu nas últimas 2, 3 semanas, devo ter feito aí umas 4, 5 talks, fiz Jerónimo Martins, EDP, Sport TV, aliás, fiz só nestes três sítios. E trabalhei, foram 7 horas em speaking, 7 horas. E faturei, a nível pessoal, para mim, 7 mil euros. Ou seja, em 7 horas de trabalho, eu fiz 7 mil euros. Eu não vos estou a contar isto para me gabar de todo, eu não vos estou a contar isto com esse objetivo, eu estou-vos a contar isto apenas para vos explicar um princípio por trás, que é um princípio com o qual eu opero hoje em dia. E se vocês me conhecem, eu não tenho objetivo nenhum em ser rico. Acho sinceramente que isso vai acabar por acontecer, não porque eu queira, mas porque sou tão obcecado em servir pessoas e acrescentar-lhes valor, que quem serve mais pessoas e acrescenta mais valor ultimamente é recompensado financeiramente por isso, mas não é por isso que eu estou a falar. Só estou aqui a dizer isto porque são muito raras as pessoas que fazem 7 mil euros no mês. São muito raras as pessoas até que fazem 7 mil euros em 7 horas de trabalho. A maior parte das pessoas, sei lá, o salário médio anda para aí nos 700 ou 800 euros. E o princípio por trás disto é que, se vocês pensarem no sistema de ensino pelo qual todos nós passamos, todos nós saímos do sistema de ensino a ser aquilo que eu gosto de chamar de human commodities. Ou seja, nós sabemos as mesmas coisas, conhecemos as mesmas pessoas, tivemos as mesmas experiências, até Erasmus é banal hoje em dia. E uma commodity em economia é um bem diferenciado, que é tipo grãos de café, gasóleo, bagos de arroz, sal. Como é indiferenciado, por norma compete em preço. Vocês, quando vão fazer uma churrascada com amigos e precisam de ir comprar sal, estão tipo no Alentejo, imagina, na Costa Alentejana, churrascada com amigos, vão comprar sal, vão comprar o mais barato por norma. Porquê? Porque é indiferenciado. A não ser que haja alguém mais bio que queira um sal cor-de-rosa dos Himalaias, que sou eu. Seria essa pessoa eu nesse caso. Mas por norma é indiferenciado e então compete em preço. E no nosso sistema de ensino é isso mesmo. As pessoas que são produzidas diretamente do nosso sistema de ensino, que não se diferenciam, ou seja, que não vão à procura de experiências diferentes não são experiências diferentes que os outros estão a fazer. São experiências completamente diferentes, radicalmente diferentes. As pessoas que não fazem isto vão sair a saber as mesmas coisas, a conhecer as mesmas pessoas com as mesmas skills. E se pensarem numa autoestrada cheia de carros na mesma direção, tu podes estar a trabalhar mais, podes estar a tentar ir mais depressa, mas ultimamente estás preso no trânsito. Ultimamente vais estar preso no trânsito. Só com uma finta ou outra aos carros, e às vezes não mais ética ou menos ética, é que podes chegar mais à frente. Mas tu estás preso no trânsito. E se te diferenciar, se nós nos diferenciarmos e formos buscar skills que poucas pessoas têm, formos a mercados que não têm grande procura, Se nós formos aí, por exemplo, o mercado de transformação pessoal em empresas é um mercado praticamente inexistente. É um mercado onde eu estou a entrar um bocado por acaso, mas estou meio entusiasmado. E é um mercado onde eu, meio por acaso também, fui ao longo dos últimos anos, por ter ido a seminários lá fora, por ter lido um livro por semana, por ter conhecido uma pessoa por dia, almoçado com ela, convidava-os no LinkedIn, não os conhecia de lado nenhum, só porque os admirava. Fui ganhando um skill set que me permite, hoje em dia, ir a qualquer empresa em Portugal e acrescentar-lhes tanto valor que eles me vão pagar por isso. E então eu faço em 7 horas 7 mil euros, quando o average Joe se calhar precisa de 7 meses ou 10 meses para fazer esses 7 mil euros. E mais uma vez, eu não digo isto para me gabar, eu só digo isto porque o princípio por trás é que mais vale ser um carro numa estrada que tem pouco trânsito e podemos ir a velocidade de cruzeiro, não nos precisamos de matar a trabalhar, do que ser um carro que é igual aos outros todos e que está a ir exatamente na mesma direção e que a única capacidade de diferenciação que tem é trabalhar mais. E se pensarem no mercado de trabalho, é isto que acontece. As pessoas trabalham cada vez mais e recebem cada vez menos. Porque a diferenciação é tão pouca que se tu saíres, há outra pessoa que está pronta para entrar. E eu não gosto disto. Eu pessoalmente, obviamente, eu não gosto disto, mas é assim que as coisas estão. E quem não se diferenciar vai. Para mim, há uma frase muito clara que é: nós não conseguimos ter resultados diferentes dos outros a fazer as mesmas coisas que os outros. A maior parte das pessoas que pensam passo à frente, ou seja, a maior parte das pessoas fazem as mesmas coisas que os outros e com a mesma intensidade. As pessoas que pensam um passo à frente pensam: eu vou fazer as mesmas coisas, mas com mais intensidade. Vou ser melhor aluno que os outros. Vou trabalhar mais horas que os outros. Vou ser mais eficaz no meu trabalho que os outros. As pessoas que estão um passo à frente ainda pensam: eu não preciso necessariamente ser melhor que os outros, eu vou ser diferente dos outros. E as pessoas que estão três passos à frente pensam: eu vou ser diferente dos outros e vou ser o melhor naquilo que eu vou fazer. Em que só vão haver tipo 7 ou 8 ou 15 pessoas a fazer. E aí as recompensas são extraordinárias. E por isso, pronto, queria partilhar isto com vocês. Claro que o mundo não tem espaço para toda a gente neste momento fazer isto, mas sinceramente eu duvido que mais do que 1% das pessoas vá tentar. Por isso, não acho que isso seja sequer um argumento plausível. Vamos construir um mundo em que isso seja possível para toda a gente. Estou nessa caminhada, eu quero fazer isso, quero ser uma força positiva que faz isso acontecer, mesmo que ainda não estejamos lá. Mas temos que nos diferenciar. Temos mesmo de nos diferenciar. E pronto. Outras coisas que queria falar com vocês. Obviamente, eu quero fazer isto meia hora máximo. Vamos ver se eu consigo. Tinha aqui muito mais coisas que não vou de todo falar. Já percebi que me estiquei. O que é que eu posso falar aqui mais com vocês? Ora, isto foi mesmo bom, isto de estar a entrar nas empresas, porque eu percebi que ao final do dia o impacto que é causar em pessoas. Mas as pessoas passam 80% do seu dia nas empresas, algumas quase 100% do seu dia. E por isso, se eu conseguir entrar nas empresas, eu vou conseguir impactar as pessoas. Então tenho um grande. Neste momento estou a entrar nas empresas, um bocado por acaso. Na EDP foi uma diretora de recursos humanos, foi Vera, que viu um Breakfast with Fred com o Miguel Oliveira, acho eu, e que me chamou para ir lá falar. Jerónimo Martins também foi assim. E as coisas vão acontecendo, mas o meu objetivo agora é entrar mesmo nas empresas e começar a construir programas de desenvolvimento para eles. Vou terça-feira, isto aqui entre nós, vou terça-feira, a diretora de recursos humanos que me contratou para a EDP é a diretora da parte financeira da EDP, que são 12 mil pessoas, a parte financeira acho que são 70 pessoas. Ela convidou-me para ir, gostou tanto, tanto, que marcou uma reunião para a semana. Vou esta terça-feira falar com ela e com a diretora de recursos humanos da EDP inteira, 12 mil pessoas. Vamos ver o que é que sai daqui, isto só entre nós. Outra coisa, vamos libertar uma nova rúbrica de conteúdo que é a minha rúbrica pessoalmente preferida. Esta que estamos a fazer agora é capaz de ser no futuro a preferida, mas esta vai ser sem sombra de dúvidas a preferida, que se chama Wake Up. Não sei se sai esta semana, se sai na próxima. E por último, vou amanhã à Cristina Ferreira. Fui convidado para ir lá falar e para mim qualquer plataforma em que me deem exposição, melhor, porque ao final do dia eu considero-me não um empreendedor, não um speaker, mas um mensageiro, alguém com uma mensagem, e quanto mais palco eu tiver, mais mensagem posso passar. E por isso é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do primeiro. O próximo vamos mais a fundo, logo desde o princípio. Espero que estejam a ver isto segunda-feira de manhã ou não. Espero que tenham uma ótima semana, que comecem a semana com muita intensidade, que tomem decisões que vão de encontro a quem realmente são e que, pá, que sinceramente aproveitem todos os momentos desta semana, porque esta semana não vai voltar. E vemos em breve. Até à próxima. Para que serve a vida? se não para tirar o maior proveito possível dela.